Boa noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Hoje para debater o que significam para a autoridade do Estado acontecimentos como os que pudemos testemunhar na festa da vitória do Sporting no futebol ou mais recentemente no Porto, no comportamento de adeptos ingleses, tudo isto deixando para segundo tema do nosso programa a guerra de palavras entre o ministro Pedro Nuno Santos e o presidente da companhia Ryanair. Hoje começa Pacheco Pereira, a quem pergunto se nas horas da final da Liga dos Campeões, o que viu nas ruas do Porto põe mesmo em causa a autoridade do Estado?
Não é só nessa altura, já antes. Eu acho que há de facto uma crise da autoridade do Estado quando tem que defrontar o futebol, para começar por aí. Porque houve iniciativas que envolveram um número significativo de pessoas, por partidos políticos, pela Igreja, e não aconteceu nada daquilo. O que se verifica é que em Portugal o futebol continua a ser um poder fático, ou seja, um poder que se exerce com autonomia, pondo em causa a autoridade do Estado. E o que aconteceu em Lisboa, em primeiro lugar, na festa do Sporting, e o que aconteceu no Porto com as facilidades concedidas aos adeptos ingleses e a violação das regras dessas facilidades, com o secretário de Estado do Desporto patético a dizer que as coisas tinham corrido todas bem, mostra que quando chega ao futebol, a promiscuidade entre políticos e o futebol, e o medo do futebol, eles não têm medo dos eleitores, têm medo do futebol, faz com que a autoridade do Estado não seja exercida como devia ser, para já com exceções que não são aceitáveis, e depois com a falta de punição quando a lei não é cumprida. Eu ainda estou para saber que medidas punitivas é que foram tomadas com o Sporting e com os adeptos do Sporting. Quem é que vai ao tribunal por ter violado a lei, por se ter comportado de uma forma que, por exemplo, se fosse um restaurante ou se fosse uma festa de 20 amigos, certamente podia levar a punições judiciais e a multas. Aqui, pelos vistos, não há nada. A coisa do Porto é a mesma coisa. Já se permitiu o que não se devia ter permitido. Porquê? Por um lado, por uma ideia de que isto é favorável ao turismo, esquecendo que, como está a acontecer com a subida do número de pessoas que estão infectadas, principalmente nas áreas em que estes acontecimentos se deram, em particular em Lisboa, nós estamos, de facto, a fazer um trade-off muito complicado, que é a permitir este tipo de iniciativas e depois a ter que fechar por causa das consequências, mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
Ao permitir este tipo de iniciativas, em relação às festas,
diga?
Quando se permite este tipo de iniciativas, elas são mesmo controláveis? Isto é, era mesmo possível ter existido a famosa bolha de segurança?
Olha, a pergunta mostra verdadeiramente o problema da autoridade do Estado. É que se o Estado não é capaz de controlar este tipo de iniciativas, atuando, não tem autoridade para cumprir. E, aliás, vai ver que o mesmo vai acontecer com as festas populares. O mesmo vai acontecer. Vai haver, não provavelmente com a dimensão com que aconteceram estes incidentes com o futebol, mas vai haver, sem dúvida, a violação das regras. Porquê? Porque isto depois cria um hábito. As pessoas estão habituadas a prevaricar e continuam. E exatamente isso faz com que as pessoas hoje... Basta andar à noite em Lisboa, basta olhar para as ruas, basta verificar que as regras que estão em vigor não são cumpridas. Pura e simplesmente não são cumpridas. E o Estado não pode agora vir dizer não as conseguimos aplicar. Quer dizer, para os pequeninos aplicam-se, para os grandes e para os ajuntamentos permitem-se os ajuntamentos. Não há nenhuma razão para que o que aconteceu com o Sporting, com a colaboração do clube, das claques e dos adeptos, tenha sido permitido e não tenha sido reprimido à cabeça, logo com os ecrãs gigantes. No Porto havia umas fan zones, a mesma coisa, quer dizer, não se pode, há coisas que não se podem fazer pela metade. Quando nós estamos a lidar com multidões, ou temos confiança nas instituições que convocam os eventos para as controlar, a Igreja é um bom exemplo, a Igreja tem-se portado bem. Os partidos políticos que realizaram iniciativas, o PC, a CGTP, fizeram-no com o cumprimento das regras. O Sporting não, nem os adeptos do Sporting. No Porto, os adeptos ingleses, o Porto, e o Porto, eventualmente o clube, o estádio onde se realizou o jogo, não cumpriram as regras. E isto passa sendo os olhos de toda a gente. E por isso, cada vez mais aparecem como injustiça o cumprimento das regras que deviam ser cumpridas. E é isso que mina a autoridade do Estado. A autoridade do Estado também tem responsabilidade nas contradições das declarações públicas, no caos entre o que diz o Presidente, o que diz o Governo, o que dizem as polícias, o que dizem os responsáveis. E isso tem um papel. Mas não é por acaso que é com o futebol. Não tem nenhuma sanha especial contra o futebol. Acho que o futebol em Portugal vive, em muitos exemplos, fora da lei. E vive fora da lei de forma sistemática, dirigentes, claques, adeptos e agora estas turbas com os jogos e fora da lei porque se lhes permite que vivam fora da lei. Têm medo. Não é os adeptos que têm medo. É o Estado que tem medo de cumprir a lei. E, portanto, isso depois pega-se. Aliás, em Odmira aconteceram coisas do mesmo tipo, que é faz-se a requisição, depois não se cumpre bem, depois cumpre-se a meio da noite, depois recua-se a seguir. E outro exemplo, queres o melhor exemplo de como é que não há respeito pelas leis? Quando a Ordem dos Advogados, que é um exemplo que tem relação com isto, quando a Ordem dos Advogados se faz representar no Congresso do Chega, mostra que tudo aquilo que diz respeito a direitos humanos, que é um pilar fundamental do direito do funcionamento de uma democracia, não é respeitado por aqueles que até têm uma comissão cujo objetivo é defender exatamente as pessoas dos abusos das liberdades e dos abusos dos direitos humanos. Portanto, isto é a balda. E a situação vai melhorar por causa das vacinas. Mas houve mais indignação pública, isso é uma coisa que também me preocupa, que é de outra natureza. Houve mais indignação pública com as pessoas que eram vacinadas à falsa fé, pela porta travessa, do que há com estes acontecimentos. E isso mostra também como no sistema político, não é só no Estado, no sistema político e no sistema com que funciona a opinião pública, qualquer ideia de um comportamento responsável e da necessidade de ter um comportamento responsável não é aceito.
Ana Catarina Mendes, ouviu o José Pacheco Pereira, ele citou vários exemplos. São exemplos que mostram que está mesmo posta em causa a autoridade do Estado?
Não, felizmente. Infelizmente são muito mais os episódios de coisas que têm corrido bem do que aqueles que têm corrido mal. Manifestamente, eu acho que o Porto foi mais um dos episódios em que não correu bem, em que não foram respeitadas um conjunto de regras que deviam ter sido respeitadas, desde logo o distanciamento, o uso das máscaras, e acho que são exemplos que são penalizadores para o esforço que muitos estão a fazer para combater esta crise. E por isso mesmo, tem que haver regras muito claras. Eu, aliás, acho que hoje a ideia de já abrirem alguns recintos desportivos com um mínimo de lotação já é um bom passo, porque ninguém consegue perceber porque é que aconteceu isto no fim de semana no Porto, aconteceu há uns dias em Lisboa com o Sporting e nos vários eventos que vai havendo, seja de futebol ou outros eventos desportivos, não tem havido a possibilidade de ter público. E, portanto, o que eu acho é que, mais do que a autoridade do Estado, e volto a dizer que em muitos casos, há casos que não têm corrido manifestamente bem, há coisas pontuais que devem ser sublinhadas e corrigidas, e que não têm corrido bem. Aqui, neste caso em concreto, havia a ideia da criação da bolha, de quem entrou com os testes negativos. Bom, mas as imagens que são preocupantes do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista do não cumprimento de regras. E, portanto, eu não
Ana,
posso dizer que olho para isto
certamente,
com ligeireza.
Eu não percebo mais de estratégia e tática policial do que quem planeia este tipo de operações. Ora, nós sabíamos que estão a entrar centenas, milhares de ingleses em Portugal e que havia notícias de que muita gente queria estar no Porto mesmo sem bilhete. A ideia da bolha é uma ideia realista à partida?
Eu confesso que eu não acho. Acho que é um esforço de conter danos e que, mas que manifestamente acho que não conseguiu conter. Agora, o que eu acho também é que nós não temos o nosso comportamento é absolutamente essencial neste tipo de coisas. Nós não podemos ter um polícia em cima de cada cidadão e não podemos, a troco da pandemia, agora achar que o policiamento vai resolver tudo. Também acho que, de alguma maneira, a polícia atuou naquilo que era possível atuar e que, dentro dos desacatos, travou muito coisas que podiam ter acontecido piores. Agora, o que eu sinto, honestamente, é que, além de uma responsabilidade de cada um de nós, tem que haver, inevitavelmente, regras claras e uma voz clara sobre como é que isto pode acontecer e como é que estes eventos podem acontecer. Porque nós vamos ter, com os anúncios que foram feitos hoje, nós vamos começar a ter espetáculos que vão durar até mais tempo, que vão ter as limitações necessárias do número de pessoas. Mas, quer dizer, é preciso que nós todos consigamos, apesar da vacinação estar a correr bem, é preciso que nós todos também tenhamos comportamentos que sejam compatíveis com estes momentos.
Quem é alguém que deve ter ideias claras, como diz a Ana?
Começa por cada um de nós. Atenção, eu quero dizer mesmo isto. Começa por cada um de nós. Depois, a autoridade do Estado manifesta-se essencialmente quando há um conjunto de... quando há regras definidas, e há. Quando há um plano de desconfinamento, e há. Quando há um conjunto de indicações que têm que ser tomadas por parte dos cidadãos e que estão a ser tomadas, quando a polícia tem que atuar face às ilegalidades ou ao incumprimento de um conjunto de regras, e eu volto a dizer, na esmagadora maioria deste ano, aquilo que tem acontecido não são episódios de violação dessas regras, antes pelo contrário. Mas depois, de facto, quando se misturam as emoções e o futebol, foi mais uma vez um momento que não é um momento edificante para quem está a combater esta pandemia.
Na hora de apurar responsáveis, Pinto da Costa admitiu até que seria preciso a demissão do Primeiro-Ministro. Há medo do futebol? Os políticos têm medo do futebol?
Eu gostava que essa declaração do Dr. Pinto da Costa tivesse sido em função do que realmente pensa sobre o assunto, mas o problema, mais uma vez, é que não é sobre o episódio em si, do que ele podia ter causado para a saúde pública. É a motivação do Dr. Pinto da Costa nesse momento foi porque é que não se pode ir a um jogo de futebol, por exemplo, do Futebol Clube do Porto, mas pode haver a Champions. Quer dizer, parece-me que não é por, essencialmente pela saúde pública, é o tratamento de porque é que houve um jogo com os ingleses e não há com os nacionais. É esta a questão que está. Por isso eu acho que esta ideia de hoje se começar a abrir paulatinamente a possibilidade de públicos estar a assistir aos jogos e de haver regras que todos percebamos é um bom momento.
Agora, eu é que fiquei sem perceber se a Ana acha que os políticos têm medo do futebol.
Não. Também eu lá está. É que eu
não falo para mim, falo para o Pacheco Pereira.
Eu falo para o Pacheco Pereira, eu não consigo generalizar.
São só alguns políticos. Se calhar com isso, alguns estão no governo.
Pode até... O tema não é futebol, por acaso. Mas...
Eu não acho que seja só o futebol, eu acho que, honestamente, não acho que todos os políticos tenham medo. Pode haver um ou outro que tenha. Agora, eu honestamente não me integro nisso e acho.
E porquê que acha que as exceções são todas com o futebol?
Mas há exceção com o... Não houve exceção com o futebol. Houve dois episódios desagradáveis.
Com o futebol. Com o futebol. Com mais gente que em tudo o resto.
Houve uma exceção para a peregrinação em Fátima, que felizmente correu bem. Houve regras para partidos políticos realizarem os seus congressos, manifestações de 1º de maio ou manifestação de 25 de abril, correram bem.
Futebol, correu mal.
Correu mal e se...
O Pacheco Pereira, deixa-me ajudar a Ana.
E o que correu mal?
O Pacheco Pereira admitiu...
Mas ajudarem porquê?
O Pacheco Pereira admitiu... que os Santos Populares também têm tudo para correr mal.
Tem, por seguinte, não, é por causa da cronologia. É porque quando a Ana diz...
Mas os Santos Populares
umas
também
coisas
foram,
correram bem,
foram
outras correram mal. O problema é que as que correram mal são muito perniciosas para a ordem pública, chamemos assim. Porquê? Porque retiram a autoridade. Os restaurantes começam a perguntar, mas porquê é que é possível haver bares a servir cervejas no Porto desalmadamente?
E eu também não é consigo perceber porquê é que alguns bares na Ribeira abriram às 10 da manhã,
quanto
mas abriram ao meio-dia
passa,
por causa do
quanto mais
do
tempo
evento.
Passa.
E eu sou adepta de que temos que recuperar a economia e que precisamos de paulatinamente voltar à economia. Não acho que isto tenha a ver necessariamente com o futebol. Acho honestamente que o que aconteceu...
Tem a ver com o quê?
Não, que teve episódios que
Espírito
não deviam
Santo
ter acontecido.
Baixou em cima dos adeptos do Sporting e dos adeptos dos clubes ingleses.
Rodrigo Pereira, eu percebo a sua motivação com o futebol. Eu nem sequer sou adepta de nada e acho...
Sabe, eu só digo
que
mais
não
uma frase.
Ter acontecido.
É o qual era demonstrando. Quer dizer, isto demonstra alguma coisa. Não aconteceu com Fátima, não aconteceu com a festa do Avante, não aconteceu com as manifestações, aconteceu com o futebol. Porquê?
António, já tivemos hoje neste debate a prova provada de que está mesmo em causa a autoridade do Estado.
Não, a autoridade do Estado está, isso não há dúvida nenhuma, só que não é só por causa disto. Eu acho que é a autoridade do Estado e uma certa anomia do governo, incompreensível. Mas já lá ia. Já lá ia a parte da que eu acho que isto é mais vasto do que propriamente a autoridade do Estado.
À cabeça, a anomia do governo significa má atuação do ministro Eduardo Cabrita?
Não significa só isso, significa várias coisas. Há uma série de casos na vida nacional que mostram fragilidades do poder político, do governo que representa o Estado e da atuação do Estado enquanto tal. Olhe, por exemplo, mas deixe-me seguir o meu caminho, mas só para lhe servir de aperitivo. O caso dos militares e da mudança, da reforma da estrutura hierárquica nas Forças Armadas está a tomar proporções na sua contestação que eu só acho possível num ambiente de gelatina da autoridade do Estado e de falta de mão forte no modo como funcionam as instituições e na dignidade dos poderes públicos, por exemplo. Eu não acho que seja só este caso do futebol e o caso do Sporting, mas já lá vou. Eu primeiro tenho que dizer ao Pacheco Pereira que deixe lá o Futebol Clube do Porto desta vez descansado, porque não tem nada a ver com o tema. O assado do Porto alugou o estádio à UEFA, quando muito não havia adeptos do Porto, nem houve intermissão nenhuma do Porto. E portanto, aqui não era uma questão do poder do futebol, porque o poder do futebol, em geral, é um poder local, ou seja, nacional, não é internacional. O poder, o futebol aqui, como diz o Pacheco Pereira, tem muito poder, mas é um poder, não foi esse poder que foi exercido no caso da final da Champions. Eu acho que aí foi um caso de subserviência, um bocadinho a crítica, que já não é a primeira manifestação, a entidades internacionais e à ideia de que qualquer turismo e qualquer entrada de estrangeiros em Portugal é boa indiscutivelmente e de forma acrítica. Acho que houve uma subserviência a essa ideia. O futebol português, o pobre futebol português, até aqui foi muito maltratado, porque é de uma arrogância do governo brutal. Proibir os clubes de futebol de terem um mínimo de assistência nos estádios e enfiarem-lhes com uma final com milhares de ingleses, de selvagens ingleses, na cidade do Porto para a final da Liga. Aquilo que não é permitido, este é um caso em que aquilo que eu noto mais, é que não foi permitido aos portugueses, os quais são, apesar de tudo, como crianças face aos hooligans, aos adeptos do futebol inglês, que são, eu sou um grande adepto da cultura inglesa e do Reino Unido, e fico triste, e da comunidade inglesa em Portugal, fico triste, mas os adeptos do futebol ingleses são hooligans selvagens, em geral, em qualquer sítio, em qualquer ponto, e aliás não é só nesse desporto. Se fossem outros desportos, também poderia acontecer esse tipo de situação. E, portanto, a mim parece-me que, em primeiro lugar, houve subserviência, é uma ideia à crítica de que o desconfinamento e a recuperação da economia faz com que o país deva estar disponível para tudo, mesmo para receber hordas de bárbaros que nunca se portaram bem em lado nenhum, que foram banidos do futebol e dos estádios durante anos, que são objeto de sequência de perseguição policial quase caso a caso, que são criminosos que transpõem as fronteiras. E, portanto, acho uma subserviência enorme achar-se que é muito bom que temos de receber acriticamente estes selvagens para eles destruírem a cidade. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, não, é a autoridade do Estado, na medida em que há uma subserviência, uma ideia de que temos de ter o país aberto para tudo. Não temos. Quando Rui Moreira, que não tinha responsabilidade nesta matéria, perguntou, mas não queremos turistas? Queremos. Turistas queremos. Mas não queremos hordas organizadas de selvagens. Quer dizer, isso não queremos. Bom, em segundo lugar, eu acho que nós estamos a... O que o Governo, outra demonstração da falta de autoridade, é que reage a reboque. Reage sempre a reboque. Agora já pode haver adeptos. Agora, depois disto, depois deste espetáculo a que assistimos, já pode haver adeptos, já vamos desconfinar de outra maneira, já mudamos as regras. O Governo reage permanentemente a reboque dos acontecimentos. Não os domina. Aquilo que Pinto Costa disse...
Era prevista a revisão das regras de aquilo, confinamento para hoje.
Aquilo,
para
eu sei.
Mas, aliás, do
eu sei, mas,
sexta-feira.
Eu sei, mas Ana Catarina, na política, quando uma coisa acontece depois da outra, é porque acontece por causa da outra. A razão pela qual...
Eu estou de acordo.
Vai ser. Na política,
inteiramente de acordo. A reboque.
E, portanto, a reboque. E isso é lamentável.
Posso estar aqui
isso
a dizer
é
que
lamentável. Aquilo que o Presidente do Porto disse foi o seguinte: o Governo anunciou uma operação que era segura, higienizada e não causava riscos para a saúde pública ao organizar a final das Champions no Porto. E tudo aquilo que o Governo disse que ia acontecer falhou. Eu não vou discutir o detalhe, falhou porque entraram turistas, falhou porque abriu as fronteiras, falhou porque os turistas do Algarve vieram na Ryanair para o Porto, falhou por várias coisas. Mas as declarações em conferência de imprensa que o Governo fez sobre como ia decorrer a final não aconteceram. Portanto, não houve bolha. Eu até admitia que se fizesse uma experiência, era possível, realmente os adeptos não espalhados pela cidade, concentrados e separados de acordo com as suas cores, com testes Covid, enfim, com a possibilidade de se divertirem dentro de espaços confinados, assegurando que a sua deslocação na cidade era feita e era controlada em autocarros destacados para o efeito. Eu até admiti ao princípio que se fizesse o teste, mas surpreendentemente, dois dias depois, todas estas declarações públicas do Governo sobre como aquilo ia acontecer caíram completamente em saco roto e foram completamente destruídas pelos acontecimentos. Se isto não é falta da autoridade do Estado, então o que é?
Quando diz governo, é mesmo governo quer dizer, ou certos governantes?
Não, são claro, o governo são os governantes, quer dizer, e depois também certo. É o primeiro...
Não, o governo é o governo.
É o ministro que trata da segurança, é a ministra da Presidência que anunciou como é que aquilo tudo ia decorrer, é o primeiro-ministro que manda neles, é tudo, não é? É o governo. E, portanto, acho que foi uma situação lamentável. E desculpa, Ana Catarina, isto não depende de cada um de nós. Eu não tenho nada a ver com aquilo, nada. Com as Champions e com... Eu não tenho nada a ver com aquilo, não foram as pessoas do Porto que mudaram a sua forma de estar ou a sua maneira de estar. Não tem que ver com cada um de nós, tem que ver com quem nos governa. Quem nos governa organizou aquilo, correu mal, não é? Algumas coisas não correram bem, francamente, ao ouvir o Primeiro-Ministro a dizer algumas coisas não correram bem, só me lembra um treinador de futebol que era o Arthur Jorge, que quando os jogos corriam mal dizia houve coisas bonitas e coisas menos bonitas. Não, porque ser um Primeiro-Ministro perante um espetáculo daqueles tem uma declaração, digamos, branda, sem assumir as responsabilidades, outro aspecto da falta de autoridade do Estado. E, portanto, isto é verdade, o Estado está com pouca autoridade, descarrega tudo para a polícia, não protege a polícia como devia, transforma a polícia nos responsáveis pelo cumprimento das regras sanitárias e pelo cumprimento dos selvagens que autorizam a entrarem em Portugal para aquele tipo de eventos. Há muitas coisas mal. O que é difícil de compreender aqui, só para passar um bocadinho à política. Este governo, quando olhamos para as sondagens, e quando olhamos para o estado da oposição, tem um poder enorme. Não é desafiado de modo nenhum, em situação nenhuma. Quer dizer, a razão pela qual eu sou mais severo ao apreciar o Ministro da Administração Interna ou a Ministra da Presidência é que este governo não tem dificuldades políticas causadas pelo processo político normal. A oposição não está com grande saúde. As sondagens dão uma força impressionante ao Primeiro-Ministro em situações deste tipo e, portanto, custa-me perceber o que é que aconteceu, porque é que isto está deslaçado e porque é que nestas circunstâncias
isto
políticas...
É o Governo?
O Governo deslaçado e a condução do próprio Primeiro-Ministro, que às vezes, com franqueza, me parece cansado e desligado.
Mas sei, Pereira, quero ficar por aqui.
Não é um à parte. Eu acho que nós não podemos, a partir de um, dois ou três episódios que correram mal, manifestamente mal, e que tiveram coisas más, achar que está em causa toda a autoridade do Estado. Ou então é esquecermos do que é que nós passámos todos este ano. Nós este ano passámos e enfrentámos, e estamos a enfrentar, um momento particularmente difícil. E é um momento particularmente difícil em que, pela primeira vez em democracia, nós vivemos em estado de emergência. E a minha pergunta é, falhou a autoridade do Estado, na esmagadora maioria das vezes, para cumprir aquilo que é um estado de emergência e aquilo que eram as regras? Era preciso encontrar um plano de vacinação.
Quando falha uma vez,
falhou a autoridade do Estado num plano de vacinação com mais de 5 milhões de portugueses vacinados? Falhou a autoridade do Estado, na esmagadora maioria dos casos, dos confinamentos e do desconfinamento que é...
Não, Ana.
Não, desculpe, nessas é a responsabilidade matérias, do Estado saber se a vacinação
uma coisa
corre
é a responsabilidade do Estado, outra coisa é o bom governo, ou o mau governo.
Bem.
Outra coisa é a autoridade do Estado. É uma coisa de caráter diferente.
Falhando uma vez,
tem enormes efeitos.
Falhou uma vez.
Não, falhou uma vez.
Não é tudo.
Pois a seguir falhou duas vezes. O que está a correr bem, não ponho em causa... Termino, mas...
Aquilo que eu vos pergunto...
Está a comparar coisas que são incomparáveis.
Não posso estar a comparar coisas que são incomparáveis quando nós estamos a falar de como é que se reage com a autoridade do Estado a uma situação dramática destas do ponto de vista sanitário. Cumprindo e garantindo que as pessoas são tratadas no Serviço Nacional de Saúde e que tudo está colocado
à disposição.
Eu já sei,
preciso estar a repetir essa coisa.
Eu tenho que repetir, porque isto também é a autoridade do Estado.
Não é.
A autoridade
não
do Estado
é.
Garantir que as pessoas são confinadas em
não
situações
é.
de grande dificuldade e que o desconfinamento é feito com regras.
Não é.
Não correu tudo bem, eu já disse. O que aconteceu em Odmira é lamentável em muitos pontos de vista e não tem a ver só com a autoridade do Estado.
Claro
já agora, tem também a ver com a forma como muitos se comportaram e se aproveitaram desta situação para depois fazerem outro tipo de coisas e atropelos aos direitos humanos.
Pôr um ponto de ordem nesta discussão.
Só um minuto.
Que eu não acho que nós possamos só dizer assim, está posta a autoridade do Estado, em causa a autoridade do Estado em tudo, esquecendo as coisas boas também que foram feitas.
Não.
E não vale a pena dizer que estamos bem nas sondagens ou não estamos bem nas sondagens,
nem
quer saber as sondagens.
Nós estamos a falar de duas coisas distintas. Uma coisa é julgar o governo, bom governo ou mau governo, e as medidas governamentais.
Mas não fui eu que fui por aí, foram...
Não foi. Eu não disse isso.
Nem eu, nem o
António dissemos isso.
Foi.
O que eu disse foi outra coisa. É que o falhanço em matérias que põem em causa a autoridade do Estado tem um efeito devastador sobre a sociedade. E o que aconteceu em Lisboa foi o primeiro exemplo. Falhou. Toda a gente percebeu que falhou. E toda a gente percebia que ia falhar no Porto, ou pensa que isso foi caiu dos céus. Quer dizer, toda a gente percebe menos o Estado ou o Governo, porque esses, que é suposto perceberem melhor que nós, não só não procederam como concederam. Portanto, o que acontece é que o falhanço à autoridade do Estado é muito mais difícil de corrigir do que más medidas governativas. As más medidas governativas, para um Governo, enfim, que aceita corrigi-las a relativo curto prazo, podem ter correção. E o governo fez isso muitas vezes durante o período da pandemia, até se lhe dá a desculpa de que não sabia. Em alguns casos as coisas não foram
experimentais. Entrou nos eixos em
aqui
janeiro.
Não. Não, aqui não. Aqui não está a lidar com uma festa de 20 pessoas. Esteve a lidar com o acontecimento.
Ouviram
durar
a parte
um
em que eu disse que eu não gostei do que vi o e dia... que acho que correu mal.
Ah, bem, mas é que não basta dizer que não gostei e depois não tirar as consequências. Mas por exemplo,
só
o ministro.
Não é 100%, a tese da Ana é que não é 100%.
Não é 100%.
Não é que não se pode pôr em causa da autoridade do Estado por
posso
este episódio.
Posso continuar?
Pode.
É assim.
Eu peço desculpa. Que
os acontecimentos em Lisboa começaram ao princípio da tarde. Os acontecimentos mais graves ocorreram bastante tempo depois. Os acontecimentos no Porto eram previsíveis desde a manhã, desde os primeiros aviões que chegaram. Era mais que evidente. Desde os aviões que chegaram no dia anterior. Ora, portanto, se houvesse efetivamente preocupação em manter a autoridade do Estado, um conjunto de medidas preventivas que implicam pôr em causa a concentração de adeptos que têm estas características. Os adeptos ingleses têm esta fama, os portugueses, as claques, também têm lá muita gente do mesmo tipo.
Não, isso
com a diferença que em Inglaterra são proibidos ir aos jogos, em muito maior número do que cá. O número de pessoas que são sujeitas às medidas de impedimento de assistir aos jogos, que é talvez para esse tipo de pessoas uma das principais. Bem, às vezes fazem barulho cá fora também, andam a pancada cá fora, mas não importa. O que acontece é que nós não vemos não só qualquer espécie de responsabilização, como não vimos as autoridades assistir a um dia inteiro de desenvolvimento de acontecimentos. Quando eu digo que é preocupante os santos populares, e particularmente preocupante até no Porto, porque, diferentemente dos santos populares em Lisboa, os santos populares em Lisboa têm uma tradição que é muito concentrada em dois ou três bairros e que tem a ver com restaurantes, que acabam também por ser vítimas desta situação, com pequenos arraiais.
O Porto não.
O Porto, a cidade sai à rua.
Sim?
O Porto tem uma das festas mais democráticas que há na Europa. A cidade do Porto sai à rua. Ricos, pobres, remediados, operários, patrões, sai tudo à rua. E percebendo-se a fraqueza, o problema é este. Qual é o grande problema do Estado? É que quando perde a autoridade, as pessoas cheiram a fraqueza. E percebendo-se a fraqueza, vão sair. Repare, estou a dizer isto para o dia 24. Vão sair. E vai haver muita complacência com essa saída. Como houve complacência com o futebol. E porquê? Porque há cada vez menos autoridade. Embora também possa haver o contrário, que é da mesma maneira que as medidas são causais, porque agora está-se a permitir o que antes se proibia, amanhã pode-se dar pancada no que antes se permitiu. Quer dizer, porque o que mostra também fragilidade do Estado é a oscilação entre medidas muito duras e medidas fluídas. Isso é um verdadeiro exemplo.
A Câmara Municipal proibiu as marchas.
Vamos ouvir agora Ana Catarina.
Uma coisa são as marchas. No Porto não há marcha.
Sim,
no Porto não há marchas e não é nas fontainhas. No Porto é no conjunto da cidade.
É toda a cidade.
Toda a cidade. Toda a noite. E vamos ver.
Ana, se é da vez o António Lopes Xavier ou ainda tem...
Mas porquê?
É porque era a Ana. Era a Ana a seguir ao Pacheco Pereira.
Só naquela base de que a Ana está
não,
sempre
não,
a falar.
Não, era o Pacheco Pereira. Era o Lopes Xavier.
Era eu, agora, era. Evidentemente. Porque trocou-se. Mas isso não, as nossas coisas, pequenas coisas, não interessam muito aos espectadores. Eu fico um bocadinho espantado com a Ana, porque realmente a teoria da Ana é... Não se pode falar assim da autoridade do Estado porque não correu mal 100% das coisas que o Estado faz. Não. Se realmente os tribunais funcionaram, a Assembleia... Não, quer dizer, Ana, eu fico um pouco espantado, a sério. Sinceramente, não é para fazer aqui o meu ponto. É que eu fico um pouco espantado. Quer dizer, há dois momentos, em 15 dias, há dois falhanços monumentais da autoridade do Estado a propósito do futebol. E a Ana espanta-se que nós comentemos. Claro, se quiser, também podemos guardar um bocadinho para as coisas que correm bem, mas é evidente que as coisas que correm mal é que são as coisas que nós temos de comentar, sobretudo quando tem um impacto. Nós estamos a tentar sair da pandemia. Há uma discussão sobre se o governo não está, em termos gerais, relativamente aos portugueses, a ser cauteloso demais e se não está a fazer tardar o relançamento da economia. Há uma discussão sobre isso, onde até interveio o Presidente da República. E De repente, o mesmo governo que é crítico e expectante, sobretudo a Ministra da Saúde, que tem uma posição crítica relativamente ao desconfinamento e que tem dificuldade em mudar de critérios, ou tem tido dificuldade em mudar de critérios, de repente aceita que em dois episódios excepcionais não se cumpra regra nenhuma. E o efeito, quando se fala da autoridade do Estado, não é só a questão da força, não é, eu julgo que nem eu, Pacheco Pereira, nem eu, não estamos a falar da força.
Eu também não.
É também da autoridade moral.
Mas porque, eu também não estou a falar da força.
Que autoridade moral têm agora as forças de segurança e também os corpos administrativos de fazer cumprir um mínimo de regras depois dos dois espetáculos gigantescos a que assistimos? É esse problema da autoridade moral que eu estou especialmente a referir, não é o problema de saber se a polícia está bem organizada ou se o ministro Eduardo Cabrita dá más ordens ou se está basicamente omisso, não é esse o ponto.
Mas não foi esse o meu ponto.
O ponto é um falhanço da autoridade moral muito relevante, não é 100%.
O meu ponto não é uma questão de segurança, é uma questão no lado 100%, porque nunca haverá 100% de perfeição em lado nenhum.
Quero outro exemplo da falta de autoridade do Estado. Olha,
se queremos chegar ao segundo tema...
Eu vou-lhe dizer, começaram depois dos acontecimentos do Sporting, não estou a dizer que foi por causa disso, mas depois disso começaram a recrudescer as infecções e os contágios em Lisboa. O Governo veio imediatamente dizer que não ia alterar as regras que tinha estabelecido para quando se atingem certos níveis e que impôs em várias cidades do país de reconfinar ou atrasar o desconfinamento. O Governo veio imediatamente dizer que não ia aplicar essas regras a Lisboa e que ia reforçar a vacinação em Lisboa, vacinas que são escassas e são um recurso escasso e estava a ser distribuído com critérios equitativos e razoáveis. O Governo sentiu logo a necessidade de vir dizer que vamos criar uma exceção para Lisboa, reforçar a vacinação, especialmente em Lisboa, para ver se... E depois, e foi preciso, o Presidente da Câmara do Porto vir falar e perguntar, mas em que mundo estamos? E o próprio coordenador do plano de vacinação dizer que não se ia passar nada do que o governante tinha anunciado, para tudo depois voltar a entrar nos eixos. Então, não acham que isto é falta de autoridade do Estado, confusão e anomia? Eu não...
O programa a aproximar-se do fim, queria perguntar-lhe, a guerra de palavras entre o ministro Pedro Nuno Santos e o presidente da companhia Ryanair encaixa também neste puzzle?
Não, isso é um caso particular, porque, vamos lá ver, no caso das, nós já comentámos aqui as coisas da segurança e eu acho que realmente, verdadeiramente, a Ministra da Presidência não é culpada por a falta de controle dos acontecimentos. Aqui, neste caso, é um caso particular de uma pessoa mal escolhida para tratar com a economia e com as pessoas normais. Quer dizer, o Presidente... O CEO da Ryanair é conhecido pela sua agressividade e pela sua falta de limites. Mas um ministro português deve estar preparado, mesmo para esses casos, e reagir de forma digna, com a dignidade das funções do Estado. A Ana não está a olhar. É outro caso da autoridade do Estado mal interpretada, que é... discutir na praça pública com o CEO de uma companhia que se queixa cheio de razão, quer dizer, do ponto de vista dele, sobre as ajudas do Estado que o Estado português dá à TAP e que está no seu pleníssimo direito de as discutir e de as desafiar em Portugal, e o ministro sempre que trata com, a propósito dos episódios da TAP, seja com a Ground Force, seja com a Ryanair, o ministro trata sempre as coisas de uma forma truculenta, agressiva e pouco própria do Estado. Eu percebo perfeitamente que um ministro português não tem que aceitar lições do presidente de uma grande empresa estrangeira. Mas tem que ter um padrão de comportamento e uma forma de tratar esses excessos com outra dignidade. É talvez uma questão de estética e uma questão de gosto, mas... do meu ponto de vista, é sempre lamentável, sempre que há uma intervenção de uma empresa privada onde está e intervém o ministro Pedro Nuno Santos, é sempre uma brutalidade, uma violência, uma coisa completamente despropositada.
Ana, o ministro Pedro Nuno Santos respondeu da forma adequada que se impunha ao presidente Ryanair?
Não. Eu acho que o ministro das Infraestruturas tem uma estratégia para a TAP e deve conduzir essa estratégia porque é a sua tutela, está sob a sua tutela. Achará que as soluções que está a encontrar são as soluções que salvaguardam a sobrevivência da TAP, mas acho, com franqueza, que apesar de poder achar que a forma como o CEO da Ryanair reage, não se pode pôr no mesmo patamar, porque é ministro e tem uma responsabilidade acrescida e, sobretudo, tem que haver aqui alguma ponderação e alguma sensatez na forma como se reage. Eu não gosto de ver ataques como os que foram feitos pela Ryanair, mas também não gosto de ver um ministro com a responsabilidade que tem, num momento particularmente difícil e que tem vivido momentos difíceis também por esta situação do último ano, que não é exceção em Portugal, vivemos em todo o mundo, onde todos os Estados-membros tiveram que fazer face às dificuldades das companhias aéreas, e portanto Portugal não foi exceção e teve também que fazer, está neste momento em discussão um plano de reestruturação na Comissão Europeia que se espera que vá a bom porto, mas não acho que reagir de forma mais truculenta resolva problema nenhum, antes pelo contrário, acho aliás que dificulta muitas vezes as coisas, até porque aqui nós estamos a falar conversar, de respeitar os limites legais, de saber quais são as regras em que nos estamos a colocar, e por isso maior recato ou sensatez nestas, bom senso nestas reações.
Pacheco Pereira, que opinião tem sobre este episódio?
Partilho, neste caso, da opinião dos dois, meus companheiros, mas ligando este tema com o primeiro, isto também é um sinal de fragilidade, porque começa-se a assistir a duas coisas. Declarações excessivas por parte de... Quer dizer, o governo tem que ter gravitas, tem que ter alguma ponderação e moderação, e em alguns casos não deve falar, ou se deve falar noutros termos diferentes do que foi falado. Mas há outro aspecto da questão, é que as corporações e os interesses privados também cheiram a fraqueza. Também cheiram a fraqueza do governo. E já vimos isso em Odmira, já vimos isso em algumas declarações da CAP, e vamos ver certamente isso nos tempos mais próximos, em que subitamente, quando percebem que o outro lado, porque raciocinam como sendo dois lados, o outro lado dá sinais de fraqueza, falam de alto. E isto é mau para toda a gente.
Não é paradoxal, Pacheco Pereira, porque o ministro tem até a imagem de ser bastante duro, bruto, até se a expressão me é consentida, e portanto essa ideia do cheiram-lhe a fraqueza...
Sabe que falar alto não é sintoma de força. Quer dizer, o sintoma de força é lidar bem com a situação da TAP.
Acho que há um certo desespero.
Lidar bem com a situação da grande força. Isso é que é o sintoma de força. E aí, não ter em conta os interesses privados que estão em cima da mesa, e que são muitos. Mas falar alto não é um sintoma de força. E nós vamos, infelizmente, também assistir, eu não gosto de fazer prognósticos a não ser no fim do jogo, vamos assistir a que alguns ministros falem cada vez mais alto. E isso também é um sinal de fraqueza.
Parece
que vale é que se aproxima uma remodelação governamental?
No Congresso do PS. O que parece que ele não fala é no Congresso do PS, porque ao mesmo tempo que grita com estes...
Porque... Mas isso são aquelas tricas interiores e as relações de força no interior do partido, em que quem manda é o António Costa. E, portanto, qualquer confronto direto saía sempre mal.
Eu acho que aquilo que é mais importante é mesmo
mas
nós sabermos como é que este dossiê da TAP vai até ao fim,
eu
como
percebo,
é que isto se resolve.
Vamos,
nós estamos a falar de muita gente desempregada.
Rapidamente para uma remodelação governamental e até tenho uma ideia das áreas onde ela se vai verificar, mas a seu tempo...
Não quero partilhar.
Não quero, porque eu não sou o Marcos Mendes, eu não vou aqui dizer, ouvir, ou alguém me disse, ou eu tive conhecimento, ou alguém me falou. Não, é apenas uma análise política da situação, porque nós conhecemos bem o António Costa, e o António Costa não é parvo nenhum, quer dizer, e dizer pela negativa é mau, é esperto, é inteligente e percebe o que se está a passar. e percebe certamente o que se está a passar no governo. A palavra anomia é muito certa. É um termo que, enfim, não é muito comum, vem da sociologia, mas é de facto, é mesmo anomia, é um governo que está de tal maneira embrenhado no seu cansaço, embrenhado nas suas contradições e embrenhado nas suas dificuldades, e esta é a última parte, é aquela que, apesar de tudo, é mais legítima, porque muitas coisas são difíceis de resolver, a uma dada altura precisa de mudar, e vai mudar.
Consegue, António, explicar-me em 2 minutos porque é que foi de imediato, disse logo, vai correr mal a TAP, vai correr mal?
Vai correr mal, em muitos aspectos, pelas razões que disse...
Então, nesse caso, também quer falar da ordem dos advogados.
Que referiu o CEO da Ryanair. Não, mas eu dou o tempo ao Pacheco Pereira.
Não.
Eu acho que vai correr mal, acho que tem todas as condições para correr mal, acho que é uma má opção. Mesmo a própria insistência do ministro em números que não são aceitáveis em si mesmos, isto é, não se pode imaginar que desaparecendo a TAP, desaparece a economia que há ligada à TAP, não, alguém tratará disso. Desapareceu a TAP do aeroporto do Porto e a Ryanair faz 140 ligações a partir do Porto, quer dizer, as coisas não desaparecem por desaparecer uma companhia. Mas eu acho que o governo está um pouco desengonçado e António Costa não pode tratar de tudo, não pode tratar de tudo. É demasiado tempo a ter que tratar de tudo e portanto, isto paga-se.
Pacheco Pereira, posso dar-lhe 1 minuto?
Um minuto, sobre a ordem não preciso de mais. É só para chamar a atenção que não foi por acaso que há bocado eu falei da Ordem dos Advogados no Chega. A Ordem dos Advogados tem uma tradição em Portugal, antes de 25 de Abril, de defesa dos direitos, liberdades e garantias em condições, muitas vezes, muito difíceis. Muitos advogados defenderam os presos políticos, defenderam os processos políticos e tudo. O Chega não é um partido que possa ser considerado exemplar de nada que diga respeito a direitos humanos. Em relação aos ciganos, em relação às mulheres, em relação à castração química, em relação à defesa da pena de morte, está lá tudo. A Ordem dos Advogados fazer-se representar, e provavelmente não iria a um congresso do PC nem do Bloco de Esquerda. Não sei se foi, mas presumo que não terá ido
já
no congresso
do Chega. Rui Rio fez bem.
Fez bem, o Rui Rio fez bem, claro. Portanto, isto está a ficar muito radicalizado.
1 minuto, Ana.
Eu não vou fazer projeções, eu acho que a questão da TAP tem sido um dossiê difícil, que o ministro Pedro Nuno agarrou e tem estado junto de Bruxelas a tentar resolver este problema. O que eu acho com franqueza é que este episódio do confronto entre o Sr. Ministro e o CEO da Ryanair não é bom para todos nós, não se resolvem as coisas com gritaria e mais. Também é preciso perceber que as companhias aéreas que também aqui operam também fazem parte do nosso tecido económico e também pertencem
a esta
necessidade. Não estou a dizer nada disso,
não,
nem estou eu a dizer.
Estou eu a tirar essa.
O que eu acho, com franqueza, é que tem a ver com estilos. Eu não acho que seja a melhor forma de resolver problemas.
E é este o momento em que tenho de fechar a Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. Nos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesa. Até para a semana.